A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar dos direitos dos pacientes com câncer. E nós estamos com a nossa convidada, a doutora Renata Fará, que é especializada em Direito Médico e à Saúde e presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Renata.
Boa tarde, Patrícia, obrigada pelo convite.
Obrigada à senhora por estar conosco hoje aqui. Bom, doutora Renata, para começar a nossa entrevista, mais um Outubro Rosa está aí, não é mesmo? E a gente sabe que é um mês dedicado, principalmente à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Por conta disso, doutora, gostaria de falar sobre os direitos especiais na legislação para pacientes com câncer.
Sim, Patrícia. Hoje, a legislação se preocupou com esse paciente, com essa situação tão delicada, e estabeleceu alguns direitos, algumas isenções, alguns benefícios para permitir que esse período delicado, difícil, se torne um pouco mais leve na questão financeira, na questão patrimonial.
Sim, e quais são esses benefícios para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, doutora?
Patrícia, a gente pode selecionar algumas categorias. Primeiro, na questão da saúde, o que nós temos? O paciente com câncer, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, ele tem direito ao diagnóstico, ao tratamento com medicologia, radioterapia, quimioterapia. E no caso das pacientes com câncer de mama, elas têm direito à reconstrução com prótese. Depois da questão da saúde, a gente tem a parte do trabalho. Então, o paciente que tem carteira assinada, que contribui com o INSS, ele tem direito ao auxílio-doença. Ele fica um período no auxílio-doença. E depois disso, se o médico perito do INSS entende que essa doença é incapacitante, ele pode se aposentar por invalidez. Em consequência dessa aposentadoria por invalidez, nós temos o quê? Isenção no imposto de renda. As pessoas confundem muito, toda pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de renda? Não. Apenas as aposentadorias e pensões. Então, quem foi aposentado por invalidez ou não, e quem é pensionista do INSS, tem sim isenção do imposto de renda. Uhum. As pessoas que têm câncer e estão exercendo atividade laborativa remunerada não têm direito nesse benefício. Tá? Nós podemos falar também a questão do saque do FGTS, né? Quem tem conta no saldo positivo do FGTS pode sim fazer o saque. Então, são várias questões que ajudam a pessoa nesse momento difícil.
Sim. Bom, para começar, doutora, vamos falar então com relação ao atendimento. Por exemplo, como fazer para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde um paciente com câncer?
A porta de entrada do SUS, Patrícia, é sempre a Unidade Básica de Saúde. Então, o paciente, ele vai com um comprovante de endereço, documento pessoal com foto, até a Unidade Básica de Saúde do bairro. Lá, ele faz o cadastro no SUS. O SUS, por lei, tem 60 dias para fornecer o tratamento, para iniciar o tratamento após o diagnóstico do câncer. Já na saúde suplementar, né, os planos de saúde, esse prazo é reduzido.
Sim.
Então, a pessoa tem uma consulta com seu oncologista, mastologista, ele vai determinar, vamos fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ou vamos fazer mais exames. Então, esse prazo é sempre muito menor, né? As pessoas que têm plano de saúde têm esse benefício. Mas todos têm acesso ao tratamento, todos, seja na saúde pública ou na saúde suplementar.
Sim. Vamos falar agora, doutora, com relação ao direito à aposentadoria por invalidez. Pode explicar para nós?
Então, quem tem carteira assinada e é contribuinte do INSS, a gente tem que lembrar o seguinte, tem que ter qualidade de segurado, tá? O que é qualidade de segurado? É estar contribuindo. Não adianta a pessoa ter carteira de trabalho, ter contribuído há 15 anos e parou. Só tem esse direito quem está contribuindo. Então, como eu expliquei inicialmente, primeiro a pessoa dá entrada no benefício do auxílio-doença, tá? Que ele pode durar até 2 anos. Encerrou esse prazo do auxílio-doença e a pessoa permanece inapta para aquele trabalho, então o médico perito do INSS ele vai converter esse auxílio-doença em aposentadoria, tá? As pessoas não podem se aposentar diretamente. Existem essas duas etapas e então a pessoa se aposenta.
Sim. Com relação ainda à garantia de acesso aos medicamentos, que a senhora falou há pouco, e também à agilidade de realização dos exames necessários, como o paciente deve proceder ou a família do paciente, doutora?
Se for na saúde pública, é sempre, né, a porta de entrada, a unidade básica de saúde. Nos grandes centros, nós temos centros de cidades, referência, nós temos centros especializados. Em Curitiba, nós temos o Hospital de Clínicas e o Hospital Erasto Gerner. Então, esses hospitais, eles fornecem um serviço de muita qualidade. E a maioria dos pacientes, ela recebe esse tratamento dentro do prazo, sim. Então, o sistema funciona. A partir do momento que a paciente dá entrada nesse sistema, nos centros de referência de oncologia, O tratamento é fornecido. Pode ver que nós não temos muitos casos de reclamação de falta de tratamento de câncer. Diferente, as pessoas às vezes, não tem leito de UTI, esse medicamento está em falta. Na parte da oncologia, ela tem uma regulamentação um pouco diferente e ela funciona muito bem.
De qualquer maneira, se a pessoa tiver que requerer, quais são os canais que ela deve procurar?
No âmbito da saúde pública, as ouvidorias, né? Caso realmente ela tenha isso negado, procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, até um advogado particular, para requerer isso judicialmente. No âmbito dos planos de saúde, a ANS é um bom canal, é um canal eficiente. Né? E muitas vezes o que acontece é a negativa de alguns quimioterápicos. Os planos de saúde, eles fazem negativas com base no rol da ANS. Então, existe uma divergência. Eles dizem que o rol é taxativo, que eles só são obrigados a fornecer aquilo que exatamente está descrito no rol.
Sim.
Né? E existe uma interpretação divergente, né, que é a interpretação do STJ, de que o rol é exemplificativo. Então, o rol ele deve garantir o mínimo obrigatório. Por isso que existe muita judicialização no medicamento oncológico contra os planos de saúde.
Há muitos processos nesse sentido, doutora?
Muito, muito sim. Até porque tem muita nova tecnologia, né? Mas nessa questão da judicialização da saúde, no último ano, foram estabelecidos alguns critérios objetivos do que os planos de saúde e o Estado têm efetivamente que fornecer. Por
sim.
exemplo, tem que ser medicamento registrado na Anvisa, né? Então, algumas questões já estão com uma interpretação mais objetiva.
Sim. E, doutora Renata, o paciente com câncer, ele tem direito a algum amparo ou benefício assistencial também do Estado?
Infelizmente, não. Os benefícios assistenciais que o INSS fornece, ele não se aplica à pessoa com câncer. A ideia central é, para o contribuinte, existe sim o auxílio-doença. Mas quem não contribui com o INSS tem direito ao tratamento de saúde, mas benefício do INSS não.
Uhum. A senhora poderia falar também um pouquinho a respeito de como um trabalhador diagnosticado com câncer requerer o seu direito ao auxílio-doença?
Com o laudo do seu médico assistente, ele vai ligar no INSS ou pelo site, agendar um pedido de auxílio-doença. Isso vai ser dentro do sistema marcado, ele vai até lá e o médico perito vai fazer a análise desses documentos, dos exames, constatando, claro, o câncer, vai ser implementado esse benefício. Lembrando que o usuário do beneficiário do INSS, ele vai ligar ou marcar pela internet um horário, vai agendar um horário para solicitar esse benefício do auxílio-doença. Vai ser marcado, ele deve comparecer com todos os laudos e exames. O médico perito vai avaliar, constatando sim a existência da doença, o benefício vai ser implantado. A partir de então, aí o paciente passa a receber o auxílio-doença, que futuramente o médico perito entender que ele permanece inapto para o trabalho, ele vai se converter em aposentadoria por invalidez.
Sim. E para aquele trabalhador que fica com alguma sequela por causa da doença ou do tratamento, existem outros benefícios, mesmo ele ainda estando apto a trabalhar?
Não. É só para a aposentadoria, ela só se aplica na invalidez, né, e na incapacidade permanente. A questão da sequela, a gente pode dar um exemplo que também gera muita controvérsia, que é a isenção para compra de carro. As pessoas muitas vezes confundem e acham que a pessoa com câncer tem direito à isenção para compra de carro. A isenção seria do IPI, do IOF, do ICMS e do IPVA. Mas a lei de isenção para compra de carro, ela é muito clara. Ela fala em benefício para pessoa com deficiência física, deficiência intelectual, visual e autismo. Quando você fala em sequela, é justamente esse caso. Pessoas com câncer que têm como sequela da doença uma deficiência física. Vou dar um exemplo. Uhum. A pessoa que tem câncer de mama e faz uma cirurgia para retirada total e tem uma perda de força nos braços, isso caracteriza o quê? Uma deficiência física. Por conta dessa deficiência física, é que o paciente com câncer vai ter direito à isenção para compra de carro.
Certo. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Renata Fará, que é especializada em Direito Médico e à Saúde e presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. E nós estamos falando sobre os direitos dos pacientes com câncer. Doutora Renata, dependendo da necessidade de locomoção para o tratamento, o transporte público pode ser ofertado gratuitamente a paciente com câncer?
O transporte público, nós temos duas situações. Dentro do mesmo município, os pacientes com câncer que se cadastrarem e comprovarem baixa renda, alguns municípios fornecem sim esse benefício. Mas além do diagnóstico, o paciente tem que ter a comprovação da baixa renda. Então, tem que ir nos serviços de assistência social de cada município e verificar o que o município fornece. Uma questão que está prevista em lei é que os municípios devem fornecer o transporte para outros municípios quando o paciente precisa do tratamento, quando a pessoa tem, além da questão da financeira, mas o município fica a mais de 50 quilômetros de distância. Então, é muito comum nós vermos nas regiões ali do Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Erasto Gerdner, carros de outros municípios que vêm exclusivamente para trazer o paciente para fazer o tratamento. Então, é um auxílio muito bom. Sim. Que os municípios fornecem aos pacientes.
E isso, os pacientes devem procurar a prefeitura na sua cidade, no seu município? Como que...
No serviço social de cada município. Então, comparece seu documento pessoal e o laudo médico, exames. Nesse caso, vai ter que indicar qual que vai ser o serviço de referência de saúde que ele quer frequentar ou quer esse transporte, então isso vai ser autorizado e vai ser combinado com o paciente como que vai ser feito essa locomoção nos dias do tratamento.
E funciona aqui no estado do Paraná?
Sim. Pode reparar. Perto dos hospitais sempre nós temos ou ambulância ou carros com as logos dos pequenos municípios que não tem centro de referência em atendimento de câncer.
Uhum. E, doutora, a procura por esses serviços ou benefícios, no caso do paciente não poder se locomover ou estar em tratamento, não pode ele mesmo, né, fazer a procura. A família pode requerer esses direitos por ele?
Pode também, com certeza. Com certeza. A única questão é, no INSS o paciente tem que comparecer. Se o paciente, por exemplo, está acamado, está internado, aí ou isso vai ser reagendado, ou pode se verificar uma outra opção para ser realizada essa perícia. Mas, com certeza, um terceiro pode solicitar. E nesses casos, se o paciente está impossibilitado, é importante ele também dar uma procuração para algum familiar, procuração feita no cartório. Se ele não pode ir até o cartório vai até a casa da pessoa, dando poderes para representá-lo e fazer solicitações administrativas. Isso é bem importante.
Com essa procuração, fica ainda mais fácil se ele estiver impossibilitado.
Com certeza.
Doutora Renata, com relação agora a financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação, há possibilidade de quitação quando o paciente está com câncer?
Sim, desde que o contrato preveja isso. Nós temos que lembrar que o contrato, né, é um acordo entre duas partes, é um contrato oneroso, então a gente não pode obrigar os bancos, as instituições financeiras a dar algo que não esteja previsto em contrato. Então, o que acontece? Muitos contratos prevêm, tem essa cláusula que prevê a quitação em caso de câncer. Então, é importante o paciente verifique, peça, eu não tenho mais o meu financiamento, não tem problema. Vai até o banco e verifica se tem essa cláusula. Se, por exemplo, o financiamento é em nome do casal e só o marido, por exemplo, tem o câncer, a quitação vai se dar exclusivamente à parte dele, a parte da esposa permanece.
Sim.
Tá? Então, tem que verificar de acordo com cada caso concreto.
E ainda há muitos desafios, doutora, para os pacientes que precisam ser atendidos no país, com benefícios, com amparo, através dos seus direitos?
Olha, eu tenho uma visão otimista com relação a isso. Eu acho que tem muitas associações, muitas ONGs, muitas pessoas, até familiares de pacientes com câncer, que se sensibilizaram com a causa. Então, essas informações, elas estão sendo vinculadas com maior facilidade. Então, uma simples busca na internet, o paciente já consegue ter uma noção quais os direitos que ele tem, como fazer. Os canais de atendimento dos órgãos públicos também, por telefone, orientam. Até a marcação pode ser feita por telefone ou pela internet. Então, eu acho que hoje a divulgação dos direitos está muito mais explícita. E a forma de acesso também. Nós não temos assim um direito fictício que está só na lei e a pessoa não consegue atingir.
Uhum. E na questão desse apoio à família dos pacientes, nós também temos essa assistência garantida hoje?
Isso fica mais a critério das associações e das ONGs, né? Nós, infelizmente, não temos. Por exemplo, uma previsão de licença para o familiar da pessoa com câncer, né? Infelizmente, isso não está contemplado ainda. Então, vai ficar a critério de cada empresa ou de cada empregador.
Certo.
Não temos, infelizmente, essa parte sensível atendida.
E as famílias podem e devem, então, procurar essas entidades, essas ONGs, para procurar apoio, ajuda, até aconselhamentos?
Com certeza, né? Sempre procurar associações sérias, né, reconhecidas. E essa parte emocional também é muito importante ser trabalhada.
Sim.
Tanto do paciente quanto da família. E esses institutos, eles com certeza fazem um trabalho muito bonito e muito positivo para dar uma estrutura para toda a família. Isso é muito legal divulgar também.
Sim, que é um canal que as famílias podem procurar ajuda, apoio, apoio emocional, aconselhamentos, não é? Informações, não é mesmo, doutora?
Com certeza, troca de experiência. Nós temos muitas coisas, as pessoas são muito sensíveis ao câncer. Então, doação de cabelo para as mulheres, doação de lenço, essas campanhas de valorização, né? E de mostrar uma perspectiva positiva durante e principalmente depois do tratamento. Então, são histórias muito bonitas e as pessoas não podem ter vergonha, não podem deixar a doença vencer essa parte emocional também. Porque tem tratamento é fornecido, mas a parte emocional também é muito importante. Não dá para esquecer desse lado também.
Uhum. Quais são as recomendações para uma pessoa que receba um diagnóstico de câncer, doutora, em assegurar os seus direitos, em todas as demandas que ela necessita, inclusive na parte emocional?
Eu acho que a primeira fase é você organizar o que é mais importante naquele momento, logo após o diagnóstico. Para o momento diagnosticado, vamos atrás da saúde. Então, tem um plano de saúde, vamos marcar um oncologista. Sou usuária do SUS, então vamos lá. Vamos procurar o centro de referência da região. Depois disso, vamos cuidar da parte do trabalho. Então, agendar no INSS, auxílio-doença. Ah, eu tenho FGTS. Então, vamos lá, vamos sacar. Vou verificar se o meu financiamento de casa própria tem isenção. Né? Em paralelo, quando a pessoa organizar essa parte funcional, então vamos lá. Ver esse auxílio, esse apoio, essa rede de apoio com as associações e com as ONGs.
Sim.
E sempre pensamento positivo sempre, né? Não, as pessoas... Outubro é um mês que as pessoas lembram do câncer de mama, veste em rosa, mas nunca esquecer. Levar uma vida saudável, não ser sedentário, né? Fazer tanto autoexame quanto outros exames de rotina. Porque se o câncer, quando ele é diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito grandes.
Sim, prevenção acima de tudo. Já que estamos falando nisso, doutora, né? A senhora falou, estamos no outubro rosa. A prevenção acima de tudo, sempre?
Com certeza. E não só em outubro, né? Nós, as mulheres, elas têm o autoexame. Ele é de graça. Então, a gente não pode deixar de fazer. Né? É o nosso corpo, é a nossa saúde. Então, é nossa responsabilidade e a gente tem como fazer isso. A gente não depende de ninguém.
Sim.
Então, vamos fazer.
Sim. E eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação também. Aqui no Paraná, nossos serviços públicos, né, o Sistema Único de Saúde, o atendimento não só às mulheres, mas aos pacientes diagnosticados com câncer. Como está hoje esse atendimento?
Olha, nós temos serviços de referência de excelência no Paraná. O Paraná é o estado, nós temos o Hospital Infantil do Câncer, nós temos só em Curitiba, dois hospitais, o Erasto Gerdner e o Hospital de Clínicas, que é referência em transplante de medula, que é um tipo de câncer. Nós somos referência em atendimento de várias doenças. Então, a população do Paraná é privilegiada nisso também e tem que buscar o atendimento, tá? Então, a gente não pode falar que o paciente paranaense é desassistido. Nós temos uma rede de médicos excelente, e o paciente tem acesso, sim. Claro, eventualmente vamos ter algumas dificuldades, mas o paciente é atendido.
E se um direito for negado ao paciente, seja pelo Estado, seja pelo Sistema Único de Saúde ou pelo plano de saúde, como o paciente deve proceder? A senhora falou durante a entrevista em procurar, por exemplo, a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Gostaria que a senhora desse essa orientação ao nosso ouvinte.
Então, Para qualquer pedido judicial, o paciente precisa da negativa. Então, o que, que é importante? Ah, o meu médico prescreveu um medicamento X. O SUS não me forneceu, o plano de saúde não me forneceu. Então, com essa negativa, o laudo médico dizendo da imprescindibilidade e da urgência desse medicamento, documentos pessoais, comprovante do diagnóstico, o paciente pode ir na Defensoria Pública, no Ministério Público, no seu advogado particular. As próprias faculdades de direito têm um serviço de escritório modelo que pode auxiliar a população. Então, o acesso à justiça também é garantido. E lembrando que os processos judiciais dos pacientes com câncer, eles têm prioridade de tramitação.
Então, são processos que são analisados com uma certa urgência.
Sim, sim, com certeza. E isso funciona.
É um olhar mais sensível dos nossos órgãos públicos, da nossa sociedade, para quem tem essa doença, não é mesmo, doutora?
Com certeza. E é esse cuidado, não só na parte burocrática, né, mas também em pensar como estruturar a vida dessa pessoa. Né, o que, que o Estado pode fornecer? Então, isso é muito positivo. É a parte sensível que também importa muito.
Doutora Renata, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
Patrícia, para toda a população, tenham uma vida saudável, tenham uma vida com qualidade. Qualquer sinal de algo errado no seu corpo, procure as unidades de saúde, tá? Nosso serviço de saúde é eficiente, muitas pessoas podem reclamar. Quem tem plano de saúde consegue marcar, sim, uma consulta com maior urgência. E diante de um diagnóstico desse, faça uma rede de apoio, conte com a família e vão atrás dos seus benefícios, dos seus direitos, como forma de um exercício digno de cidadania.
O câncer ainda é um tabu no meio da família?
Não, o câncer é uma doença que as pessoas têm uma visão acolhedora, né? É uma visão muito mais sensível. Então, quem tem câncer, todos querem ajudar. E diante de experiências positivas, é que nascem as associações, as ONGs. Essa rede de apoio é muito favorável, muito, muito positiva e dá força para o paciente. A gente não pode desanimar. Não pode, tem que ir atrás dos seus benefícios, fazer o tratamento direitinho, né? E depois, com um prognóstico favorável, a cura, que começa a trabalhar para dar essa ajuda que recebeu das associações, das ONGs. Isso é muito positivo. Quando as pessoas com câncer ouvem, paciente que teve um diagnóstico recente, ouve uma história vitoriosa, isso dá muita força, isso é muito positivo.
Doutora Renata Fará, gostaria de agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Boa tarde, até uma próxima. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.